Temos agora ao telefone Clara Ferreira Alves, a jornalista Clara Ferreira Alves. Muito bom dia, obrigada por estar connosco.
Bom dia.
Que reação merece esta morte de um dos grandes nomes da cultura portuguesa?
Bom, em primeiro lugar, tristeza, apesar da avançada idade do Eduardo, porque foi um amigo e um mestre na minha vida. E esta morte é a morte do último representante daquilo que eu acho que foi a idade de ouro da literatura e do pensamento português, que hoje está extinta. Foram grandes pessoas, todos eles, Sofia, Cardoso Pires, Sena, Alexandre O'Neill, toda essa gente, é um grupo vasto. E o Eduardo foi o último, morreu numa idade mesmo avançada. Morreu bem, de certa forma, e deixa-nos um grande legado.
Era um
acho
nome,
que ele
era um
pensou
nome.
Portugal como ninguém. Acho que, mesmo irritando muita gente, e muita gente que não soube ler, na minha opinião, e pensou a partir de um pequeno lugar onde nasceu, São Pedro de Rio Seco, e depois a partir do exílio, que eu acho que é importante para pensar de Portugal, tal como Sena, que esteve fora da pátria. O Eduardo viveu em França, foi casado com a Annie, francesa, e viveu em Vence muitos anos, no sul da França, numa casa muito bonita, onde eu estive várias vezes, ao lado da Capela do Matisse. E esse exílio permitiu-lhe olhar para o país com uma grande clareza e uma grande lucidez, e também pensá-lo, ao contrário de Sena, com uma grande generosidade. Mas creio que ele sentiu a falta, acho que ele sentiu a falta de Portugal e veio para Portugal quando a Annie morreu, ficou cá e houve uma espécie de grande reconciliação com o país, que depois dá origem a uma obra já diferente e igualmente lúcida. Foi o grande pensador do nosso modernismo, do Pessoa, evidentemente, não é? O Fernando, o rei da nossa Baviera, foi o grande Pessoa. Dos anos do salazarismo, fez uma espécie de psicanálise do pensamento português, mas daquilo que poderíamos chamar a alma portuguesa, entre aspas, entre muitas aspas, e teve sempre uma aproximação muito interessante, porque era simultaneamente literária, filosófica e poética. Eu acho que ele era um escritor. Ele achou sempre que era totalmente incapaz de escrever ficção, embora achasse que era o género superior, ou de escrever poesia, mas ele achava o romance um género superior e que lhe estava vedado. Nunca acreditei muito nisso e vi alguma da correspondência dele, nunca publicada, aliás, que estava para lá também numa arca em Vence, e havia nessa correspondência e nesses pensamentos uma efabulação que era a do ficcionista. Infelizmente ele tinha às vezes tinha uma grande argúcia e um grande sentido de humor e conseguia ser muito irónico, selvagemente irónico, mas ao mesmo tempo tinha uma modéstia sobre os seus atributos literários no domínio da imaginação. Não no domínio do pensamento, ele sabia o ensaísta que era e o pensador que era, mas achava que não tinha imaginação suficiente para efabular. Nunca achei isso e achei que essa imaginação informou tudo aquilo que nos legou como ensaio, como pensamento, como escritos, toda a vastíssima obra, são muitos volumes, muito premiados.
E dos
Mas
últimos
também.
escritos, o que é que destaca, os pensamentos de Eduardo Lourenço
Eu
sobre a
acho.
sociedade portuguesa
Eu
atual?
acho que ele, já na parte final da vida, analisou o poder militar português, as nossas aventuras militares, que era normalmente um terreno por onde ele não tinha entrado. Mas aquilo que eu retenho da obra é justamente essa capacidade de pensar em Portugal. Às vezes, eu já usei a palavra selvagem e vou repeti-la, às vezes de um modo quase selvagem. Há escritos do Eduardo Lourenço que são duríssimos. Ele não era soft, e ao contrário do que possa parecer, não era. E acho que, de certa forma, ele fez no ensaio aquilo que a Agostina fez no romance, em géneros diferentes, ela como mulher e ele como homem. E o que a Agostina fez no romance foi pensar-nos por dentro, foi descrever-nos, usando para isso aquele estilo característico aforístico da Agostina, e aquilo que o Eduardo Lourenço fez foi psicanalizar-nos, mas de um modo vívido e de um modo poético. Eu acho que ele achava que os portugueses são doidos, não é? Acho que não é difícil chegar a essa conclusão. São difíceis de perceber, são às vezes incontroláveis, às vezes demasiado dóceis. Há uma grande contradição em nós. E nós não nos percebemos muito bem. Há todas as mitologias da saudade e da tristeza portuguesa e do lirismo português, e o Eduardo andou por esses caminhos cheios de silvas e cheios de lugares comuns e desbravou e limpou o caminho. E portanto, para as pessoas que se ocuparam de literatura e que se ocupam de literatura como eu, o facto de ele ter desbravado esses caminhos tornou o nosso caminho mais simples, percebe? Nós caminhamos, já não nos picámos tanto, porque ele ajudou a ver claro aqui e ali, e sem dúvida que derrotou algumas das fantasias. Pode ter erguido outras, mas esse era o seu direito, não é? E foi o grande mestre do século XX, e foi um homem bom, foi um homem bom.